Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza.
Um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos ao interlúdio, ao episódio de Mel deste podcast de Fel. Fogo!
Pá.
Que poeta!
Acho que mereces a palmadinha nas costas que acabaste de dar a ti próprio.
Por dizer obrigado, isso. Obrigado. E hoje eu diria o seguinte: ouçam até ao fim, porque podem ter um bombonzinho.
Mas tem de ouvir até ao fim, não vamos dar logo aqui à partida, tem de passar pelo sacrifício de nos ouvir. É. Ou de fazer fast forward.
É verdade. Hoje a sugestão é dada por Sérgio Duarte.
Sim, nós neste podcast tentamos ser ecléticos nestas recomendações e então a minha recomendação é uma banda desenhada, que okay. É um género que eu aprecio muito e que muitas vezes, e erradamente na minha opinião, é considerado menor porque tem bonecos.
Sim. E aliás, então, tu na primeira temporada aconselhaste uma banda desenhada.
Aconselhei uma, sim, Day Tripper. Uhum. E hoje vou aconselhar uma diferente, que é a banda desenhada de não-ficção.
Ok.
O livro Palestina, de Joe Sacco. Tem uma edição nova em Portugal, a Tigre de Papel, muito, muito porreira mesmo, mesmo muito bonita. Mas é, saiu agora.
Uhum.
Eu tenho uma antiga, que é um livro que saiu nos anos 90, e em 2000 e tal, pô, nos inícios de 2000 saiu uma versão portuguesa de uma editora que nem sei se ainda existe, mas era Mundo Fantasma.
Ah, sim.
Que lançava banda desenhada.
Que tem loja.
Eu não sei se é da loja, por acaso.
Ah, ok.
Porque há uma loja de banda desenhada chamada Mundo Fantasma.
Sim.
E há um livro de banda desenhada, pode ficar aqui recomendado, que é também espetacular, o Daniel Close, uhum. Chamado Mundo Fantasma. Gosto mesmo muito desse livro.
Uhum.
E havia esta editora Mundo Fantasma, não sei qual é a ligação entre a editora e a livraria, mas é o livro Palestina, de Joe Sacco. Joe Sacco é um jornalista, um cartunista barra jornalista, que fazia reportagens de guerra em banda desenhada.
Ok.
Não fazia só, ele tem outros trabalhos não de guerra, tem outros na área da banda desenhada, mas tem algumas passadas em guerras. E a primeira é esta.
É ele que ilustra e escreve.
Ele ilustra e escreve, é a experiência que ele passou por lá. E então, esse livro da Palestina, para mim, foi o primeiro contacto que eu tive com o que se passa no conflito Médio Oriente.
É sim? Que giro.
Eu sabia que havia, eu sabia o que dava nas notícias, sabia o básico. Agora...
Eu fui com o Henrique Zimmermann.
Pois, eu também fui.
Acho eu parto do princípio que sim, ele esteve lá sempre.
Também foi. Agora, eu não tinha acesso à perspectiva palestiniana até ler esse livro.
Okay.
O livro tem o prefácio do Edward Said, um grande...
Do orientalismo, não é?
Do orientalismo, um intelectual palestiniano. O Joe Sacco conta a história, a experiência dele na Palestina. Na primeira parte fala sobre as áreas ocupadas, Cisjordânia, e na segunda é na faixa de Gaza. Ele conta a experiência dele lá, com as pessoas que o receberam, com a experiência que elas têm a lidar com a ocupação israelita, e conta também parte da história do que se passou, como chegámos até lá, tudo através de desenhos, de uma forma... Tem o seu lado cómico, mas é muito triste. Eu gosto muito do traço de Joe Sacco. Pá, deu-me essa perspectiva do que se passa na Palestina. E eu revisitei este ano, com a ocupação, com o que se está a passar neste momento na faixa de Gaza. Apeteceu-me ler aquilo outra vez, aquilo já tem uns anos. E é óbvio que eu vi coisas lá que não vi na altura, porque entretanto também fui lendo outras coisas. E é mesmo um livro interessante para nos dar essa primeira introdução do que se está a passar lá. É interessante também porque o livro é escrito numa altura em que o Hamas ainda não estava no poder, na faixa de Gaza. No entanto, o sofrimento palestiniano ainda existia.
Uma constante.
É, a privação alimentar e a ocupação, e eles não poderem trabalhar, e as casas deles voltam a serem destruídas, e tudo isso. A forma como lida os colonos palestinianos, de os expulsarem da casa deles, conta uma história do que se passou na Nakba, na limpeza étnica do território que hoje é Israel. E o Joe Sacco não tem só este livro da Palestina, tem o mais recente, de 2009, saiu em 2009, que é Footnotes in Gaza. Uhum. Este não é em português, mas ele foi a faixa de Gaza a investigar dois massacres que aconteceram em Khan Yunis e em Rafah.
Uhum.
É Rafah, não é? Que aconteceram nos anos 50, massacres cometidos por israelitas contra palestinianos. Era uma história pouco conhecida que ele foi investigar e contar através de testemunhos de pessoas que ele conheceu no presente que viram aquilo. Epá, e é de partir o coração. E acho que é relevante, tendo em conta o que se está a passar neste momento, revisitar aquilo. O Joe Sacco, ele também tem outras histórias, tem outros livros, tem um também saído em Portugal, passado na Guerra dos Balcãs.
Ok.
Seyferia Gorazd, Área Segura, eu não sei como é que é em português, mas existe uma versão portuguesa daquela editora da Levoir, não é?
Sim.
Eles lançaram esse livro dele também, que é também interessante, é a mesma coisa que se passa na Palestina, mas okay. Daquele conflito.
Uhum.
E depois tem outras histórias, tem uma em que ele andou pela Sérvia, na altura da guerra, a perseguir o Karadzic, o líder dos sérvios da Bósnia, o genocida, e andou a persegui-lo, a tentar entrevistá-lo, e conta toda essa história. Pá, é muito fixe.
Ok.
Vale a pena.
E diz-me, tenho curiosidade. Aliás, não tenho só a curiosidade, já houve ouvintes que nos fizeram esta pergunta, e vou-te fazer esta pergunta neste sentido. Tu lês muita banda desenhada. Aliás, duas perguntas para ti. Em primeiro lugar, o facto de muitas vezes a banda desenhada ser considerada, não é, literatura secundária ou menor, tem que ver muitas vezes, porque a nossa introdução à banda desenhada muitas vezes é através dos Asterix, dos Tintins, sim, que tem uma componente de comédia.
Uhum.
Tem uma componente de comédia. Quando é que tu tomaste contacto com banda desenhada que te surpreendeu por... isto não é para rir.
Pois, olha.
Isto é, quando leste, até podes ter ido com essa cena de olha, mais uma banda desenhada, parece ser fixe, mas de repente, pau, levaste ali morro no estômago, ou não foste surpreendido nisso?
Não fui surpreendido. A primeira que eu tive curiosidade de conhecer esse género foi Maus, Art Spiegelman.
Acho que foi a primeira que li também assim fora do... Mas também já sabia o que é que seria.
Opa,
o que é que vinha dali?
Eu gosto
não
muito...
sei se li essa primeira ou Persepolis, não sei.
Pois, esses dois. Eu gosto muito do género, porque o Persepolis inclui-se nesse género, assim como a Palestina e como o Maus, que é a banda de memórias via novela gráfica.
Certo.
Que eu gosto muito desse género. Nós já demos esse exemplo do Maus e do Persepolis.
Uhum.
A Palestina é outro exemplo, que é pessoas que usam esse meio para contar histórias da vida delas, seja viagens, seja guerras, seja... histórias pessoais. No caso do Maus, junta tudo ao mesmo tempo, não é?
Sim.
Porque o autor está a contar a história do pai sobrevivente de Auschwitz através desse meio, e a Persepolis é uma miúda iraniana a crescer no Irão.
Supostamente será no a tempo vida mesmo da autora, não é?
Sim, sim.
Ela é Mariana ou Marjane Satrapi?
É. E é, eu acho muito interessante esse género. Opa, eu recentemente já saiu em Portugal um livro muito bom chamado Patos. Eu agora não me lembro do nome da autora, mas se procurarem saiu, foi publicado. Chama-se Patos, e é a história da autora, que é canadiana, e era cartunista cómica, ela tinha uma coluna cómica de cartoons, e quando ela acabou os estudos e tinha de pagar os empréstimos que teve de fazer para estudar na universidade, ela foi trabalhar para aquelas empresas de extração petrolífera.
Sim.
No Canadá, das areias petrolíferas e não sei o quê, que aquilo é no meio do nada, vivem lá, ganham um bom dinheiro, porque é um trabalho exigente desse ponto de vista, então ela foi uns anos trabalhar lá, no meio de homens isolados, uma rapariga nova, com tudo o que se pode imaginar de bom e de mau, mas também muito mau, não é?
Sim, sim, sim.
E o livro é mesmo muito bom. Há também um clássico recente da... Não sei se já ouviste falar, da Alison Bechdel. Fun Home.
Não.
Pronto, ela é uma autora queer, que também cartunista, e escreveu esta memória chamada Fun Home sobre o pai dela. Uhum. Morreu, penso que... Já não me recordo bem, mas penso que suicidou. E era um gay no armário.
Okay.
E então ela... pôr-se no lado do pai, que tinha uma agência funerária, daí Fun Home, e contar. Eu gosto desse género.
Mas
acho que permite uma liberdade ao autor de... Pá, é óbvio que a prosa também permite, mas esta coisa de contares a tua história por desenhos, a mim fascina-me. Porque uma cena que me atrai na banda desenhada é que tu só preciso leres um livro relativamente rápido, porque eles têm menos texto, mas eu gosto de ter o livro e ler... E depois ir lendo para apreciar devagarinho a arte e os desenhos e
sim,
a forma como é feito o storytelling.
Ok. Então, e isso a minha segunda questão, que até já nos colocaram lá na página do Instagram. Sigam a página do Instagram, Livros da Pica, que é, em vez das pessoas receberem conselhos de podcasts, como é que tu, por exemplo, chegas aos livros? Como é que descobres estes livros? Como é que descobres os autores? O que é que tu fazes para chegar a estes novos autores? Como é que eles chegam até ti? Novos autores ou autores antigos?
Não, eu depois vou devolver a pergunta. Mas, no meu caso...
Foste muito formal, caralho. Sim. Depois, deixa-me responder, senhor doutor, que eu a seguir devolvo-lhe a pergunta.
Eu, tal como tu, eu gosto de ir a livrarias.
Ok.
E muitas vezes descubro assim. Tipo, ir estar numa livraria, pegar num livro que me atrai, vejo a sinopse.
Sim.
É uma forma que eu descubro muitos livros. Tu não?
Livrarias... Eu sou pouco sugestionável em livrarias. É, sou.
Pois, porque conheces os segredos do negócio.
Não é nem a questão de conhecer o segredo do negócio. Eu vou-te dizer assim, se calhar tenho três fontes de ou de conhecer ou de querer conhecer novos autores ou autores antigos. A primeira, acho que já o disse, que foi num programa da SIC que havia, que era no Sofá Vermelho, em que figuras públicas iam dizer, pá, que eu achava que era uma coisa de ir, qual é que foi o livro da vida deles. E aconselhavam alguns livros. Foi aí que eu descobri a primeira vez o que é que era O Senhor dos Anéis, que eu não sabia o que é que era, antes de saírem os filmes, que fui ler e não gostei nada.
Senhora com a Bárbara Guimarães.
Não sei se era, porque era uma coisa muito pequenina, que não havia entrevista. As pessoas sentavam-se no Sofá Vermelho e falavam dos livros que gostavam. Mas foi aí que eu descobri o Crime e Castigo, por exemplo. E eu fiquei banzado quando li o Crime e Castigo e achei, a literatura pode ser isto. E a partir daí, comecei a frequentar uma livraria no Fórum Aveiro, que era a Editorial Notícias, antes de se tornar Leia, e conheci lá um gajo, um livreiro, que me começou a aconselhar alguns autores. E como depois também comecei a ficar atento aos prémios literários, a ideia de vou ler um Nobel, vou ler... Lembro-me do o Prémio Saramago, acho que o Zé Luís Peixoto foi o segundo Prémio Saramago, acho que a primeira foi a Adriana Lisboa. Li o Peixoto e depois quis conhecer autores portugueses. E depois pensei, os autores russos do século XIX são bons. Vou ler o Dostoiévski, vou ler o Tolstói, vou ler o Turgenev, vou ler o Chekhov. E depois isso puxou-me para os franceses. E depois, a terceira fonte de ou seja, a primeira foi o Sofá Vermelho da SIC, a segunda foi um livreiro. E a terceira foi... Gosto muito de livros que falam de outros livros. Muitas vezes na ficção, e tenho autores de referência aí, um deles, Lobo Antunes, que teve coleções que ele próprio era curador, ele tem, e alguns livros que foram grande charpada, que ele aconselhou, atenção. Mas alguns que eu gostei, um deles, ele escreveu o prefácio de um autor que eu gosto muito, Javier Marias, quando ele foi editado em Portugal pela Dom Quixote, o Todas as Almas, que é um livro belíssimo, tinha o prefácio de Lobo Antunes, e eu aceitava os conselhos literários de Lobo Antunes, lá está, tu gostares de um autor, depois quase que absorves esses outros, mas há um autor que eu gosto particularmente, e tu sabes, o Henrique Vila-Matas, muitas vezes os livros dele passam-se em geografias de outros escritores, e já dei por mim a querer conhecer o Robert Walser, por exemplo, o Dr. Passavento do Henrique Vila-Matas fala muito da estadia do Robert Walser, agora ando a ler um de um autor alemão que me está a dar vontade de ler, o Stendhal, que pelos vistos eu não sabia, é um escritor francês, que não se chama Stendhal, é pseudónimo, mas que participou na campanha napoleónica, e então ele a contar as diatribes dele, agora está-me a dar vontade de ler o Stendhal, e portanto estes escritores que te abrem portas para outros escritores, gosto disso também.
Pois, para mim é um bocado diferente. Eu acho que os clássicos são os clássicos, eventualmente estás de ouvir falar de um ou do outro.
Sim.
Agora, eu mantenho-me relativamente atento à imprensa, às listas dos melhores livros do ano, disto e daquilo, e vou vendo o que é que vai saindo. E depois, se há um livro cujo enredo e cujo tema me chama a atenção, vou procurar. Sabe o que é que ele é, e às vezes compro por instinto e às vezes acabo por gostar muito.
Sim.
Às vezes é por acaso, imagina, pode acontecer.
Já me aconteceu,
eu estar numa rede social, seja o Twitter ou o Instagram, e aparece uma capa no livro, deixa eu ver o que é isto. E vou ver, parece porreiro, e descubro livros assim.
Eu adquiri um agora, ou melhor, não adquiri, encomendei um agora, da Dom Quixote, que já vi algumas pessoas a aconselhar para tentar perceber o tempo em que estamos a viver, que é o regresso a Rame, não sei como é que se diz, a cidade francesa...
Rame,
sim. Pronto. De um autor, se não me engano, francês.
Já ouvi falar desse livro.
Epá, e que já vi várias pessoas a aconselhar esse livro e eu pensei, ok, porque aquilo é um livro de memórias, mas que conta a ascensão, não sei se é à direita, pá, não percebo muito bem, mas pareceu-me interessante e, olha, vou adquirir para ler esse.
É, ou então comprar tudo o que o Marcos Mendes aconselha.
Ele aconselha livros?
Aconselha. Eles todos aconselham livros. Ai. O Governo de Sombra aconselha sempre livros.
Ah, mas pronto, ok.
O Marcos Mendes também, o Nuno Rugeiro também.
Olha, eu comecei a ler Rui Tavares por conselho, na altura, Ricardo Araújo Pereira. Que ele escreveu, se não me engano, o prefácio de um livro do Rui Tavares, e eu li um livro de crónicas dele, gostei, depois comprei o ensaio do Terramoto, que adorei, esse livro é maravilhoso. Pá, e é assim que muitas vezes, lá está, há várias formas.
É.
Às vezes ir para livrarias, às vezes falar com livreiros, às vezes pá, pedir conselhos a pessoas que
mas
têm
eu,
hábito.
Eu, em relação concretamente à banda desenhada, eu... É mesmo estar, ir a livrarias, ir a uma loja de cómics, um Fantasma, por exemplo, e eu vejo uma, pá, adoro estes desenhos.
Ok.
E é
tens a partir daí.
É um, pá, desenho.
Para a ficção é mais difícil,
é? Um desenho, pá, prémios de banda desenhada, se ganhar um Eisner ou Angoulême, não sei o que, é uma referência. Mas
sim.
Também não quer dizer nada, mas para mim é sobretudo o desenho. Olha, esqueci-me de referir também àquele livro do Árabe do Futuro, também, que é uma história, conta de um miúdo que cresceu na Líbia nos anos 70 e 80. Eu gosto bastante desse género. Uhum. Sobre o Joe Sacco, o Jerusalém não, a Palestina vale a pena. Vale a pena o Seyfari Agorazd. E outros livros dele, que eu também tenho, de cartoons políticos, e que eu gosto muito do traço dele.
Uhum.
É um escritor muito americano, no sentido em que a forma como eles estão divididos por capítulos e por histórias é como um cómic normal, quase de super-heróis, mas de uma reportagem de guerra muito interessante. Portanto, fica a recomendação, Palestina, da Tigre de Papel.
Nós tínhamos dito que ia haver uma surpresa, então a surpresa é agora. Simplesmente, quando estávamos a gravar o podcast, nós ainda não sabíamos quais eram exatamente os termos da surpresa, por isso é que estou a gravar este áudio à parte, espero que não se importem. E a surpresa é 10% de desconto na aquisição da edição especial da Palestina, lançada pela Tigre de Papel. É uma versão ampliada do livro que eu li e que apresentei, que além da novela gráfica original, tem textos de introdução, tem materiais exclusivos, notas originais do Joe Sacco, esboços, referências fotográficas. Pá, ficam com um livro que podem ler e reler e apreciar. E como é que poderão usufruir então desses 10% de desconto? É simples. Ou vão à Livraria Tigre de Papel, em Lisboa, e dizem que vão da parte do podcast e eles dão-vos os 10% de desconto. Ou, se não forem de Lisboa e quiserem fazer a encomenda e apoiar esta livraria independente, poderão fazê-la através do e-mail encomendas@tigrepapel.pt. Pá, vou reforçar que é um livro que vale mesmo muito a pena, sobre um tema cada vez mais relevante, e é uma ótima introdução ao trabalho de Joe Sacco e também ao trabalho de outros autores que, entretanto, influenciados por ele, também lançaram as suas memórias sobre este formato. E é um livro excelente, mesmo até não só para quem gosta de banda desenhada e já está habituado a este formato, mas também para pessoas que não estão habituadas e que querem começar por algum lado e que têm curiosidade. É uma edição perfeita. Portanto, é isto.
Obrigado por esta sugestão, Sérgio. Até para a semana. Para a semana, à Fel, e eu vou-vos dizer que acho que vão gostar.
Livros do Caralho. Um interlúdio de Livros da Pissa.
Um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte.
Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Um agradecimento especial à VFM por nos permitir gravar nos seus estúdios e com o seu equipamento,
que não é da Pissa.